Fala, doutor.
As relações de amizade na infância não são apenas uma fonte de afeto, mas também um fator de proteção para a saúde mental. Uma pesquisa da University of Cambridge, realizada com quase 1.700 crianças, mostrou que aquelas que, aos 3 anos, tinham mais facilidade de brincar e interagir com colegas, apresentaram, aos 7 anos, menos problemas emocionais, menos hiperatividade e menos dificuldades de relacionamento. No programa Fala, Doutor, de hoje, conversamos com Angelita Wisniewski da Silva, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Pequeno Príncipe, sobre como as amizades influenciam a autoestima, a empatia e o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, e de que forma pais e responsáveis podem estimular vínculos positivos desde cedo.
As amizades são importantes durante toda a nossa vida. Os seres humanos somos seres de relação, nós precisamos dos outros para sobreviver, tanto fisicamente quanto psicicamente, né? Emocionalmente. E as amizades podem ser um enriquecimento na vida. Então, elas vão permitindo ver formas diferentes de viver, de lidar com as situações, referências diferentes, ou seja, maneiras diferentes de ser, além daquelas que a família nos passa. Então, além dos exemplos que a gente recebe em casa, as amizades trazem outros exemplos, outras possibilidades de ser. Os primeiros anos escolares, quando a criança é inserida na escola, trazem muitos desafios para as famílias. Então, as crianças vão ter que se adaptar, principalmente, ao fato de não estarem mais o tempo todo com a mãe ou com o pai, que são os adultos de maior referência para si, ou do seu cuidador principal. E vão encarar o desafio de se vincular a outras pessoas. Esse vínculo com as outras pessoas vai trazendo uma noção de que aquela criança pertence a outros núcleos. Então, além do núcleo familiar, ela vai ter um núcleo escolar, ela vai ter um grupo de amiguinhos do prédio, da sua vizinhança, enfim. Ela vai criando outras comunidades onde ela convive. Outro ponto importante que nos faz destacar o quanto é relevante as amizades para as crianças é o tom que nós costumamos dar. Então, o enunciado que a gente costuma fazer para as crianças é de que estar com os amigos, e na infância, no começo da vida, isso é mais claramente dito, estar com os amiguinhos é sinônimo de brincar. A gente não convida uma criança a ir para a escola para se comportar como os amigos e assim aprender a ter disciplina. Isso é o objetivo da escola. Mas a gente anuncia para a criança, vamos para a escolinha para brincar com os amigos. Então a gente vai dando à criança uma noção de que estar com os amiguinhos é um sinônimo de diversão, é um sinônimo de que ela vai explorar o ambiente, vai explorar os brinquedos, vai explorar as condições, a própria condição física de brincar, compartilhando isso com alguém que é semelhante, que é do seu tamanho, que é mais ou menos da sua faixa etária, e vai descobrir prazer, vai descobrir alegria nessa brincadeira e nesse compartilhar. Então, logo a gente vai transmitindo a ideia de que estar com os amigos é para brincar, e brincar é um ato mais saudável que a criança pode ter. Assim, a gente vai deixando implícito que a amizade, que é o compartilhamento com os amigos, é algo prazeroso, algo positivo, algo que traz alegria. As amizades surgem, em geral, de oportunidades de interação. Então, promover a interação gera condições para a gente criar laços de amizade. E nessa interação, vai se compartilhando tanto momentos prazerosos quanto momentos desafiadores. Então, as crianças tendem a receber isso conforme nós vamos lhes anunciando. Então, se a gente anuncia que brincar, estar próximo, pode gerar prazer, pode gerar alegria, a criança vai entendendo dessa forma, vai buscando explorar as relações dessa forma. Mas os desafios vão surgir também, e a gente precisa também alertar as crianças, precisa considerar isso junto com as crianças. Então, se conflitos ou se uma situação em que se coloca uma relação de amizade, ali, de interação, não são só positivas, mas geram seus desafios, seja por discordância, por briga, enfim, é importante e é necessária a mediação de um adulto também. Essa mediação, ela precisa ser cuidadosa no sentido de oportunizar a criança, conforme ela tenha condições, dependendo da sua idade, oportunizar a criança mínimas reflexões, então que a criança possa começar a pensar, começar a falar desses conflitos, possa ter elementos que o adulto vá dando a ela, para ela olhar para aquela condição, para aquela situação, para aquele conflito e pensar saídas, estratégias, como que ela poderia agir para não estar naquela situação que está sendo ruim para ela ou que está sendo de alguma forma não prazerosa, né? Mas o adulto tem que tomar cuidado para não impedir a criança de desenvolver suas próprias estratégias. A tendência dos adultos em superproteger as crianças é evitar, é tirá-los dos conflitos. E tirar uma criança de um conflito, às vezes, é uma ação que faz com que a gente perca a oportunidade dessa criança aprender a lidar com os conflitos. Os pais podem, e têm sim uma função importante, pais, familiares, de incentivar então o estabelecimento de laços de amizade, oportunizando as crianças, os adolescentes, a convivência, a interação, para isso, criando ambientes seguros. Então, ambientes em que as crianças possam se encontrar com intermediação, com supervisão dos adultos, de acordo com a idade da criança, e que essas interações possam ser ricas, no sentido de ter a promoção de algo que chame a atenção da criança. Estar entre pares, estar com crianças, com pessoas da sua idade, já é por si uma forma de despertar o interesse dos pequenos. E esse interesse pode ser promovido, pode ser incentivado, pode ser ainda mais importante quando se diz de alguma coisa positiva. Então, os pais promoverem esses encontros é sua grande função. Para algumas crianças, pode ser mais difícil estabelecer vínculos, estabelecer laços. Esses laços, esses vínculos de amizade se formam a partir de uma identificação. A gente se identifica com o outro, a gente vê algo semelhante no outro, a gente vê algo que nos interessa aprender com o outro e por isso a gente se identifica e vai convivendo. Gostar de uma pessoa, né? Gostar do outro e se sentir gostado, se sentir amado também por ele, nos faz estabelecer esses vínculos de amizade. Para algumas crianças, nem sempre isso é fácil. Crianças que são muito tímidas, que têm mais dificuldades, outras que podem ser mais reativas, por exemplo, que não gostam de compartilhar seus brinquedos, seus espaços, a atenção das pessoas. Então, diferentes situações podem ocorrer, podem existir. E é interessante que a família tente não tensionar essas reações. Então, quando uma criança tem maior dificuldade para interagir, é importante que a gente busque entender, nós adultos, busquemos entender o porquê que ela está com dificuldades. Antes de tensionar, e quando eu digo tensionar, é no sentido de colocar isso como um problema. É de fazer uma leitura de que isso é uma doença, que é causado por algum mal-estar maior, quando, na verdade, a criança está numa fase e está no seu processo de desenvolvimento das suas habilidades sociais. Então, é importante que os pais vejam isso de uma forma não dar um título, um rótulo para isso já de imediato, mas sim com o cuidado de entender o que está passando com essa criança. O uso das telas na vida das crianças, dos adolescentes, é cada vez mais presente e deve ser, né, recomendado que seja limitado, tanto no tempo, no tempo de acesso às telas, quanto no conteúdo que as crianças e os adolescentes vão acessando. É uma função bastante importante que as escolas, a comunidade como um todo, as famílias e o próprio poder público têm como responsabilidade de criar ambientes seguros, criar ambientes estimulantes para crianças e adolescentes, para que eles possam conviver presencialmente. E assim eles deixem de conviver ou de interagir só pelas telas, pelas redes sociais. Então a interação por meio, por exemplo, de atividades esportivas, de atividades culturais, que precisam de alguma forma ser organizadas por adultos, é bastante valiosa e bastante necessária para que a gente promova um equilíbrio entre o uso do ambiente virtual para a interação com os amigos e entre a interação real, a interação presencial. A escola tem uma função muito relevante na vida das crianças, dos adolescentes. Nós dizemos assim que a escolarização, a permanência dentro de uma escola, às vezes é a maior parte do dia de uma criança, né? Toma a maior parte do dia. E os educadores acabam exercendo uma função muito importante que vai além da alfabetização, além daquela educação formal que a gente leva a criança para receber na escola, mas a educação no sentido de convivência, uma educação no sentido de possibilidades de socialização, de desenvolvimento de habilidades de socialização, é bastante interferida também pelas formas como são conduzidas as crianças nas escolas. Então, como educadores, como escola, como instituição mesmo, todos esses atores têm uma importância muito grande para as crianças, no sentido de olhar para um todo, olhar para os contextos, para as dificuldades, para os potenciais de cada criança de forma individual, mas também de forma grupal. Então, buscar entender onde estão as maiores dificuldades, buscar entender onde há um potencial para que as dificuldades ali sejam resolvidas, os conflitos sejam facilitados, e intervir no sentido de ajudar a criança a construir sua autonomia sem privá-la de tentar desenvolver, de buscar desenvolver suas próprias soluções, mas sempre com a disponibilidade, com apoio para escutar, que é bastante importante e um desafio muito grande para os educadores, porque nós sabemos que a quantidade de alunos, a quantidade de situações que um professor, por exemplo, tem que manejar numa sala de aula, às vezes impede ele de parar e dar atenção para as situações que estão ocorrendo entre os colegas, que estão ocorrendo entre esses alunos dentro da sala de aula. Mas é bastante importante que, se esse professor tiver a sensibilidade, tiver orientações sobre o manejo das situações, ele possa ir acompanhando isso também. E com os pais, é importante que a escola estabeleça, ou que os pais estabeleçam também essa relação de parceria com a escola, e que existam momentos de interação, de diálogo, de exposição das situações, das dificuldades, dos potenciais de cada criança, para que juntos eles possam construir orientações para as crianças, que possam buscar formas de conduzir essas crianças de uma maneira segura, de uma maneira que as crianças possam desenvolver seus potenciais. A escola tem uma função muito relevante na vida das crianças, dos adolescentes. Nós dizemos assim que a escolarização, a permanência dentro de uma escola, às vezes é a maior parte do dia de uma criança, né? Toma a maior parte do dia. E os educadores acabam exercendo uma função muito importante que vai além da alfabetização, além daquela educação formal que a gente leva a criança para receber na escola, mas a educação no sentido de convivência, uma educação no sentido de possibilidades de socialização, de desenvolvimento de habilidades de socialização, é bastante interferida também pelas formas como são conduzidas as crianças nas escolas. Então, como educadores, como escola, como instituição mesmo, todos esses atores têm uma importância muito grande para as crianças, no sentido de olhar para um todo, olhar para os contextos, para as dificuldades, para os potenciais de cada criança de forma individual, mas também de forma grupal. Então, buscar entender onde estão as maiores dificuldades, buscar entender onde há um potencial para que as dificuldades ali sejam resolvidas, os conflitos sejam facilitados, e intervir no sentido de ajudar a criança a construir sua autonomia sem privá-la de tentar desenvolver, de buscar desenvolver suas próprias soluções, mas sempre com a disponibilidade, com apoio para escutar, que é bastante importante e um desafio muito grande para os educadores, porque nós sabemos que a quantidade de alunos, a quantidade de situações que um professor, por exemplo, tem que manejar numa sala de aula, às vezes impede ele de parar e dar atenção para as situações que estão ocorrendo entre os colegas, que estão ocorrendo entre esses alunos dentro da sala de aula. Mas é bastante importante que, se esse professor tiver a sensibilidade, tiver orientações sobre o manejo das situações, ele possa ir acompanhando isso também. E com os pais, é importante que a escola estabeleça, ou que os pais estabeleçam também essa relação de parceria com a escola, e que existam momentos de interação, de diálogo, de exposição das situações, das dificuldades, dos potenciais de cada criança, para que juntos eles possam construir orientações para as crianças, que possam buscar formas de conduzir essas crianças de uma maneira segura, de uma maneira que as crianças possam desenvolver seus potenciais.
É esperado, até cultural, nós podemos considerar que as amizades se façam e se disfarçam ao longo da vida. Então, algumas poucas relações, além das relações familiares, né, perduram por muitos anos, perduram por toda a vida. Ou seja, as relações de amizade, elas podem ser duradouras, mas também elas podem ser ocasionais, podem ser temporárias. A tendência é que a gente compartilhe, se aproxime mais das pessoas com quem a gente convive cotidianamente. E as crianças, os adolescentes vão seguir também esse padrão, de se aproximar mais de quem elas têm convivência, com quem elas têm convivência diária. Se os pais mantiverem algum cuidado em preservar as amizades que ficaram, por exemplo, em outra cidade, que ficaram em outro contexto da sua vida, possivelmente eles vão estar incentivando e vão estar oportunizando que a própria criança, adolescente, também cultive e mantenha essa amizade. Guardar lembranças dessas amizades antigas, dessas amizades da infância, pode ser confortador, principalmente em momentos de dificuldade. Então, quando a criança, o adolescente, podem procurar aquelas referências,
vocês podem entrar em contato, seja telefonando, seja pelas redes sociais, e isso pode ajudá-la em situações diversas da vida. Mas é necessário que a gente tenha consciência de que ao longo da vida, interesses vão mudar. Então, os nossos interesses quando crianças, as formas de ver a vida, principalmente aí na fase de pré-adolescência e adolescência, em que esses jovens vão descobrindo seus próprios interesses e vão consolidando seus próprios valores, podem haver desinteresse, pode existir um desinteresse naquela pessoa com quem ela convivia antes. E isso precisa ser visto de uma forma também benéfica, no sentido de crescimento pessoal, e não necessariamente só pelo viés da perda daquela amizade. Não é necessário que os pais cobrem ou que exijam que as amizades sejam mantidas. É sim preciso que os pais olhem, que a família olhe para quão benéfico, o quanto bem aquelas amizades vêm fazendo, a amizade da criança faz ou não para ela. E se faz mal, também é necessário olhar, é necessário intervir. Mas não há necessidade de se cobrar que uma amizade dure para toda a vida. Elas vão durar o tempo que elas têm condições para durar. E vão sendo abertos espaços na vida dessas crianças, desses adolescentes, para construir novas relações. Então é importante que a gente tente trazer isso com mais naturalidade, com menos cobranças, no sentido de tentar não problematizar quando uma amizade se desfaz, mas sim entender se há alguma razão, alguma necessidade de intervenção nesse distanciamento.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.